Então, eu quero ver com vocês hoje aqui, vamos estudar um pouco aqui na palavra, porque sempre eu tenho dito que tem pessoas que pregam a palavra, que falam a palavra, mas que não é a verdade, porque elas não vivem. Então, nós precisamos examinar exatamente isso para entender o que eu sempre estou querendo dizer aqui. Sempre eu estou falando isso, mas eu tenho que mostrar, provar isso na palavra e ver o que, que Jesus fala disso e como que o diabo age com essas mentiras usando a própria palavra de Deus. Então, abre a sua Bíblia em João, capítulo 8. Nós precisamos muito da palavra de Deus, porque é ela que nos livra das mentiras do diabo, certo? E, muito embora, o diabo use a palavra, as escrituras. O diabo usa a verdade para fazer mentira. Então, como que eu vou saber quando é que é a verdade mentirosa e a verdade viva, verdadeira, existe? Tá? Então, é isso que eu venho incentivando e trazendo sempre aqui, que nós temos que ter esse cuidado, porque Jesus faz esse alerta. Então, hoje a gente vai perceber aqui na palavra de Deus que existe esse perigo, ok? Então, veja aí, no João 8, eu disse, versículos 43 e 44, olha só. Ele diz assim, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O diabo é mentiroso, nele não há verdade. Pois veja, ele fala a verdade, mas não é a verdade. Então, existe isso até hoje, Jesus está ensinando. Já acontecia isso lá com os fariseus, os judeus, tá? E existe isso hoje no cristianismo, continua. O diabo é o mesmo. Por isso que ele diz que ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, isso é um super ensino que Jesus está nos dando e devemos dar toda a atenção, porque tudo que Jesus fala é de suma importância. E o Espírito Santo nos ajuda a entender o que Jesus fala para a gente não cair nas malhas do diabo, porque esse é o objetivo dele, que a gente caia nas malhas dele com as mentiras. E nós vamos estudar isso hoje. Então, veja Mateus capítulo 4. Deixa marcado aí, porque a gente ainda vai voltar aqui. Mateus 4, versículos 5 e 6. Quer ver? Como que ele fez isso daqui? Mateus, vamos ver como que é que o diabo faz. Mateus 4, veja isso aqui. Nós podemos pegar o versículo 4 primeiro. 3. Então, o tentador, nós sabemos que Jesus estava no deserto, foi para lá para ser tentado pelo diabo. E o diabo veio mesmo. No 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Então, veja aqui a perspicácia do diabo, que é o que ele é. Ele usou as escrituras, Salmos 91. Ele usou as escrituras, ele usou a verdade, mas esta verdade que o diabo usou, é impossível que as pessoas pratiquem e recebam o que ela diz, porque ele distorce. No tom que ele está usando aqui, que é uma mentira, é para Jesus se jogar que Deus vai pegá-lo. vai protegê-lo, vai por anjo. Você pode fazer o que você quiser. É isso que ele quer dizer. Você pode fazer o que você quiser, que Deus manda os anjos para te guardar, para te segurar, para te sustentar. Então, veja que ele usou a verdade, mas ele distorce. Então, não é, jamais as promessas de Deus serão cumpridas quando é falada a verdade neste tom aqui. Porque não é a verdade viva. Vocês estão me acompanhando? Quando eu já cheguei, já preguei quantas vezes aqui? Que existe pessoas que pregam a palavra, falam dela, mas não é a verdade. É isso aí que eu estou ensinando. Por que que não é? Porque a promessa de Deus não vai poder ser cumprida porque é distorcida. Não é exatamente o que ela é. Então, veja, o diabo, sim, ele usa a palavra de Deus, as escrituras, para enganar. Ele é perspicaz. Então, nós precisamos ter todo cuidado. Porque Jesus falou que nele nunca houve a verdade. Ele fala, mas a verdade não é nele. Vocês estão me acompanhando? Então, não é qualquer pregação que é a verdade. Muito embora seja a escritura falada. Vocês acompanharam? Tá firme esse negócio aí? Então, isso é que nós vimos em João 8, tá? E agora nós acabamos de ver isso aqui. Então, veja Efésios. Vamos lá para Efésios, capítulo 6. Então, nós vamos ver que nós precisamos... Veja que as peças da armadura, elas são necessárias, né? Nós estudamos algumas semanas atrás sobre a paz, vocês estão lembrados, né? Agora, nós vamos estudar sobre o escudo da fé. Mas vamos começar no versículo 10, então, de Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele, Deus, está mostrando para nós. Paulo está escrevendo, mas é Deus que está falando. Deus está dando para nós toda a diretriz de como que nós vamos ficar livres das ciladas do diabo. Nós temos que ficar forte no Senhor, no conhecimento dele, em quem é o nosso Deus. Nós temos que saber distinguir a voz da verdade mentirosa e da verdade viva. Por isso que João diz que a unção que está em mim ensina-me todas as coisas. É isso aí. Ensina você a ouvir, porque é no teu espírito que você vai discernir se é a verdade de Jesus viva ou se é a verdade mentirosa, como assim dizer, a do diabo. As palavras, né, furadas dele, que é para enganar. Pior que está cheio a igreja disso, enganando. São coisas vazias. As pessoas jamais conseguem andar com Jesus. Fala-se de Jesus. Parece muito bonito, mas não tem compromisso algum com a palavra. É sério. E cada um leva a vida que quer, o fardo é grande, ninguém fica livre, ninguém conhece o seu Senhor, não tem intimidade com ele. E não sabe discernir. Não escuta dentro de si. Não permite que o Espírito Santo mostre. Isso não é o Evangelho. Isso não é a verdade viva. É sério. Então, ele diz para tomarmos cuidado no 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados. E olha, veja que ele mostra agora aqui uma hierarquia demoníaca. Atenção! Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso aqui é uma hierarquia demoníaca ou não? E são esses demônios que vêm nos atacar com as mentiras de Satanás. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que é, Deus está colocando aqui para nós que nós temos a condição de termos este livramento das mentiras do diabo. Isso não é o máximo? Então, só é enganado quem quer mesmo. Porque está à mercê das mentiras do diabo, igual Jesus falou lá. Vocês não recebem o que eu estou falando, porque o vosso pai é o diabo, que só fala mentira desde o princípio. Falou isso aos fariseus e isso se estende a nós, porque é o evangelho. Tá? Daí no 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ele está fazendo aqui também uma analogia com o ataque do diabo, que seriam dardos como flechas, dardos, ele quer dizer isso, flechas, que o diabo nos ataca com flechas constantemente, mas só que não é flecha, nós não estamos sendo flechados, nós estamos sendo atacados, mas é como se fosse, porque ele fez uma analogia, com os soldados romanos da época, como eles lutavam. Tá? Então, eles usavam as lanças, aquelas flechas que na ponta tinha um foguinho, porque tinha um óleo lá. E eles, esse olhinho que ia já queimando aquele foguinho, quando ele atacava na pessoa, aquele óleo explodia, tipo, era que nem uma bomba. Já explodia a pessoa. Então, por isso que ele está colocando aqui de escudo da fé. O escudo, vocês sabem que era colocado no peito, né? Então, nós precisamos, vamos voltar daqui a pouco aqui, deixa marcado a sua Bíblia aqui em Efésios, porque nós vamos lá para Salmos 11, nós vamos ver agora algumas passagens para entendermos o que são dardos do inimigo. Veja Salmos 11, nós já estamos bem sabendo que o diabo não vai bater na porta da nossa casa todo, né, fardado de diabo, né? Com aquela vestimenta, fantasia de diabo, não. Ele jamais virá dessa maneira. Então, ele vem com ciladas. Ele age nas nossas vidas espiritualmente e ele nos destrói, a ponto de poder matar espiritualmente e levar para o inferno. Que esse é o objetivo dele. Tá? Então, vejamos aqui Salmos 11, versículo 2. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Aqui está, né, uma perspectiva, uma descrição do que realmente é Efésios 6, 16. Os dardos inflamados, que ele está querendo dizer lá. Aqui ele está explicando, é como o arco e a flecha, que ele vai disparando para pegar o coração reto e justo da pessoa. Então, o que o diabo quer? Ele quer o nosso espírito. Não pense que ele pode entrar no teu espírito, assim, fazer e tal. Porque, vem cá, nem Deus pode ficar agindo aí dentro do seu espírito se você não o convidar, se você não o aceitar. Então, o diabo também não tem esse acesso tão assim, não. Nós é que permitimos. Porque se ele é mentiroso, enganador, e eu ouço as mentiras e aceito, é por aí. Tá? Então, é responsabilidade nossa, não vai ter perdão se eu andei nas mentiras que o diabo falou com relação à doutrina, com relação a quem Deus é, com relação à minha responsabilidade de cristão. Não vai ter perdão. Ah, mas é porque a igreja... Não vai ter nada de perdão. É responsabilidade de cada um, porque o Senhor mostra tudo aqui na Bíblia. Como que eu vou ser julgado? Às vezes as pessoas podem ficar pensando, né? Nós vamos ser julgados? Como é que vai ser o nosso julgamento? No dia que nós vamos estar diante do Senhor, cada um aqui. Vai ser uma audiência individual, não vai ser coletiva, é individual, cada um. Deus tem tempo para isso. Então, como vai ser esse julgamento? Nós, diante de Jesus, não tem mistério algum e nem vai haver surpresa. Se você quiser saber como vai ser esse julgamento, é só você ler a palavra. Ali já está bem claro como que nós vamos ser julgados. Vai ser de acordo com o que nós fomos e fizemos aqui na Terra. Ok? quem nós somos aqui. Exatamente. Então, por isso que tem que ler Bíblia e orar em línguas. Se eu não leio Bíblia e não oro em línguas, eu fico com a minha consciência cauterizada. Eu nem estou preocupada, eu estou ouvindo qualquer coisa, está tudo ótimo, eu estou achando que eu estou numa boa. E, na verdade, eu não estou. Então, o Senhor quer nos livrar disso, por isso que Ele apresenta a palavra para nos orientar de como o nosso inimigo age. Ele não vem fardado de diabo. Ele não vem e fala para você com aquele tom assustador, eu sou o diabo. Ele não age assim. Ele é um inimigo perspicaz. Ele sabe como enganar com as mentiras dele, para tirar o nosso coração de Deus e ficar envolvido com ele. Porque quem está com o diabo é do diabo. Quem está com a mentira é do diabo. Quem não está com a doutrina correta não é de Deus. Nós já acabamos de ver aqui. Se não for a palavra de Deus viva, não é a verdade. Muito embora esteja falando. Porque ele usou isso para falar com Jesus. Está tão claro isso. E está cheio de pregador fazendo isso. Fala-se muito bonito, mas não tem fundamento algum. Ok? Então vamos ler de novo. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ok? Então o diabo faz ocultamente, sem você perceber. Então, com isso em mente, vamos ver Salmo 64. Salmo 64, versículos de 1 a 3. Veja lá. Estamos vendo quais são os dardos, tá? Ficou claro, né? Que ele vem ocultamente. Por isso que eu preciso de orar em línguas e ler a Bíblia. Para eu não ficar achando que está tudo certo, tudo bonito, tudo ótimo. Eu vou passar por um julgamento. Se vai ser amanhã, você vai ser o dia da sua audiência lá no tribunal, você não se preparou com nada com a sua defesa, está condenado, amigo. Você não fez nada. Você acha que você chegando lá já está tudo resolvido? Não. Você já tem que ir com toda a sua defesa pronta, preparada. A nossa defesa é o jeito que nós vivemos agora. Na palavra, porque somos julgados pela palavra. Está escrito em João 12, né? Somos julgados pela palavra. Então, se eu não leio a palavra, se eu não oro em línguas, como é que eu estou sabendo como está sendo feito meu julgamento? Então, eu estou andando nas mentiras do diabo e no dia do julgamento. Eu nunca li, nem sabia que ia passar por isso daí, nem sabia que o Senhor ia me julgar por isso. Ah, dá uma de bobo lá e está condenado. Não é o caso. Então, 64, versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua com espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Que palavras amargas são essas? João 8. 43, 44. Que o diabo não tem nada de verdade nele, ele só fala mentira. Palavras amargas para Deus. Que usa a palavra de Deus e distorce. Ele fez isso com Eva, ele começou lá, vocês se lembram? Foi lá que ele começou. Ele sempre foi mentiroso, mas ele começou lá porque ele achou chance quem desse ouvidos a ele. E hoje ele procura quem dá ouvido a ele através de pregações que não são a verdade. A mesma coisa. Ouve, assimila, é a flecha que entra lá dentro do coração e tira a verdade. É sério ou não? É lógico. Ninguém está de passeio aqui nessa terra, amigo. Porque isso aqui não vale nada. Aqui não é brincadeira a nossa vida. Desde a gestação, não é nada fácil. Até para morrer é muito duro, é difícil. É pancadaria. Então ninguém está aqui num lazer. Mas nós temos que passar por isso e nós devemos passar santamente para termos a eternidade com Deus e não no inferno, né? Por isso que é responsabilidade nossa de ouvir o evangelho verdadeiro. Custe o que custar, seja onde for, tem que ser aquele. Só tem um evangelho verdadeiro. Aquele que o Espírito Santo revela. Tá? E não aquele que é de cabeça de homens. Então ele diz aqui, apontam quais flechas, palavras amargas. Palavras amargas, como que eu vou ficar livre disso? Vamos voltar lá para Efésios 6, 16. Volta lá, não se esqueça. Apontam como flecha palavras amargas. Olha aqui, 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós precisamos deste escudo. E não se esqueça que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é a palavra do rádio, da televisão, não. Não é isso. É ler. Ler, ler, orar em línguas, estudar. Não é estudar teologia. Não precisa ir na faculdade de teologia, porque lá eles não ensinam isso. Eles vão colocar você fora da verdade. É isso aí. Porque lá eles não têm experiência com Deus. Absolutamente. Então, como ele mostra para nós aqui, no versículo 13, que nós temos que resistir no dia mau, porque ele vem nos atacar, então, nós precisamos ter todo o cuidado que o versículo 16 está falando aqui conosco. Veja lá em 1 Timóteo agora. Veja 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Porque, olha, uma das maneiras que o diabo nos ataca com esses dardos aqui, ó, inflamados, com essas lanças com fogo para tirar a verdade de nós, é quando vem as dificuldades na vida, as circunstâncias. Ou uma doença, ou uma dificuldade financeira, ou perdeu o emprego, assim, enfim, aconteceu algum problema. Então, ele aproveita isso para colocar coisas no nosso coração, tipo dúvida, por que Deus não fez? Eu já fiz de tudo e não deu certo. Eu orei tanto, eu não sei por que Deus não me protegeu. Isso daí é dardo, isso é flecha, palavras amargas. É desse jeito que ele entra dentro de nós. Dar ouvido ao que não é verdade. Isso não vem do evangelho e isso não traz a realização das promessas de Deus na nossa vida, porque não é a verdade. Então, veja isso em 1 Timóteo capítulo 4, esse versículo aqui, olha, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, a palavra falada que é mentira. Né? A palavra de Deus falada que é mentira, que a gente já viu, igual ele falou, o diabo falou para Jesus. Mentira, usa as escrituras. Mas tipo, se joga. Nunca quer que Deus falou que é para você se jogar, que ele vai te pegar. Ah, você pode se jogar na frente do ônibus, que Deus vai te livrar, vai brecar o ônibus. Não, não é isso que ele está falando. Nenhum mal te atingirá, não é isso não. Nenhum flagelo chegará na tua vida, não é isso não que ele está falando. Tá? Ele está dizendo isso, mas tem um primeiro versículo do Salmo 91 que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você tem que habitar lá inteiramente. Espírito, corpo e alma. É lá que você tem que habitar, para que você tenha esta proteção. E como que é essa habitação? É através da palavra de Deus. É essa fé no que realmente a palavra é. Por isso que eu preciso do Espírito Santo com a palavra, porque o Espírito Santo faz com que eu creia no que a Bíblia diz. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu vou me aperfeiçoando nesta fé, que se torna um escudo. Então, no versículo 2, enganadores e demônios pela hipocrisia dos que falam mentira, e que tem cauterizada a própria consciência. É isso que ele está dizendo, que começa a ouvir as mentiras, um evangelho, uma palavra pregada errada, aceita porque não ora em casa, não pode avaliar. Não avalia nada, recebe tudo. Não tem dentro de si nenhum toque do Espírito Santo. Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo com a palavra e é dito algo, na hora lá dentro faz assim, tum. Não, isso aí não, nem vê que não tem. E já vai direto onde é, aqui está a explicação do que ele está falando ali, que está errado isso aí. Na hora, o Espírito Santo levanta dentro de você. É impressionante ou não? Você tem que ter essas experiências na sua vida. Eu posso te dar uma experiência. Nessa minha viagem na Terra Santa, o guia um dia nos levou num lugar lá que chama Massada, que é bem do lado do Mar Morto. O rei Herodes, o segundo Herodes, construiu o que ele chamava o Herodes o Grande. E lá no meio daquele deserto, que não tinha nada, mas tinha uma vista do mar, muito bonita, constrói uma coisa, uma fortaleza, dois palácios, coisa de louco lá. E, bom, o tempo passou, ele foi embora de lá e ficaram 960 pessoas morando lá, os judeus, 960 pessoas. Tinha toda uma infraestrutura para aquilo, bem fortificada, bem no alto. Mas, um belo dia, os romanos, como eles já estavam cada vez tomando conta demais, ficaram sabendo daquilo, foram cercar aquele lugar para tomar posse. Claro que nada disso é feito num dia, isso levam anos, porque eles vão pondo fortalezas lá embaixo, vão se armando até conseguir chegar lá. Mas tinha tipo uma ponte que vinha de cima lá para baixo, que foi feita de madeira. E quando os romanos viram isso, eles tacaram fogo. Então não tinha como o povo sair de lá. Então eles pensaram, ou nós vamos nos entregar e eles vão pegar as nossas mulheres, vão abusar delas e pegar os nossos filhos e fazerem de escravos e nos matar, ou nós vamos nos matar todos. Então ficou aquele dilema, conclusão, eles se mataram todos. Mas na hora Deus se levantou e disse, ninguém me invocou. E me levou a Crônicas, que eu sempre trago aqui essa passagem, que com 300 homens Deus livrou o exército dele, né, daqueles dois inimigos, amorreus e os outros lá, que estavam para matá-los, e eles por nada ficaram um contra o outro, se mataram todos e eles pegaram os despojos, porque invocaram Deus e Deus pelejou com eles, Deus pôs a força, a unção. Então, quando você ouve uma coisa dessa, você não vai, não era uma excursão religiosa, eu não podia me levantar lá e dar e falar isso, porque a verdade é para quem quer, a gente sabe disso. Então, a solução haveria, se eles tivessem jejuado e invocado Deus, ficado orando, Deus ia mandar fogo do céu, um poder, uma unção, ia livrá-los, mas eles não fizeram isso. Então, se você tem discernimento e o Espírito Santo age em você, ele na hora ele mostra o que é para fazer, e ainda mostra na Bíblia exemplos. Isso é discernimento. Vocês estão acompanhando? Quando você ouve algo que não é a verdade, ou o correto, você sempre vai ser guiado pelo Espírito Santo, em todas as conversas, em todas as situações, em tudo, no seu trabalho, na sua casa, aonde você for. É para ser assim. Você não precisa discutir e nem criar polêmicas, mas você sabe qual é o certo e o que é errado. Aí Deus tem como te livrar do diabo. É isso que nós estamos vendo aqui. Vocês estão acompanhando? Você tem que se encher da palavra de Deus, se encher desses ensinos que estão aqui, entender e saber dentro de você como se você fosse ensinar para alguém. Nem precisa. É para você. Porque se você não souber para você, como é que você vai se livrar do diabo e saber o que é certo e o que é errado? Qualquer conversa te leva. E isso pode ser o julgamento da sua vida. É sério? Então é isso que nós temos trazido aqui. E é o que a palavra mostra. Veja 2 Coríntios 10. Estão me acompanhando? Todos os momentos da sua vida, Deus se levanta para falar com você. Então, 2 Coríntios capítulo 10, eu até comentei com o Fernando baixinho, ele falou assim, é mesmo, né? Isso aí. Mas não pode falar para ninguém. Eu falei, pode ficar quieto. Não fala para ninguém. Porque não vem ao caso de você criar polêmica com gente que não sabe nada da palavra. Ou que só tem mentira. E nem crê que Deus vai ouvir as suas orações. Este é o maior engano que o diabo coloca. Que Deus não ouve as suas orações. Quem é você para orar? Tá? Então, este é um dardo do diabo. São flechas de fogo no seu coração. Está acompanhando? Então, esse não é a verdade viva. É a verdade mentirosa. Você até crê em Deus. Você conhece, sabe? Crê em certas passagens, mas você não tem aquela fé que protege você contra as mentiras do diabo. Está me acompanhando? Não é sério isso? Ah, você tem que ser um expert nisso aqui, por estar à sua disposição. Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, esses pensamentos que o diabo põe, ah, não vai adiantar, você já fez de tudo, não resolveu, e depois quem é você para orar, e lá, 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 isso que são os dardos, aquelas flechas inflamadas que vêm no seu coração, formam estas fortalezas, agindo em você contra o que realmente Deus é, o conhecimento do que Deus é. Tipo, se eu não tivesse a palavra de Deus dentro de mim, eu ia ficar, puxa, é mesmo, né? Coitados, eles não tiveram saída. Não tiveram saída porque não buscaram Deus. Pois eles não são o povo de Deus, o que eles estavam fazendo? Acorda, ops. Enganados pelo diabo. E os cristãos estão da mesma maneira. São enganados pelos diabos, as piores coisas acontecem porque não tem a palavra viva dentro de si. Quando as coisas acontecem, não consegue captar a palavra. Não ouve o Espírito Santo, pois não tem. Não tem palavra lá dentro armazenada. O que, que ele vai falar? Que palavra para você? Entende? Por isso que tem que ler, passar tempo. O que, que você tem para fazer na sua vida com esses dias de hoje? Que é tão mais importante que ter um momento a sós com Deus. Estudar a palavra. Você está perdendo seu tempo se você não está buscando Deus e buscando a palavra e saber quem você é em Cristo Jesus. O tempo está passando e você está adormecido. Sem se defender na mão do diabo. Ele faz o que ele quer com a sua vida. Mas a palavra de Deus disse que é para nós apagarmos estes dardos que são sofismas e altivez. Que ele diz aqui, sofismas. Sofismo você sabe que é uma coisa que parece certa e errada, né? Vai lá no dicionário ver. Sofismo é isso. Para apagar estas mentiras do diabo. Este escudo da fé apaga estes dardos. É demais ou não, gente? Claro! Se eu estivesse lá no meio daquele povo, eu já ia gritar lá, vamos invocar Deus, vamos começar um jejum agora e invocar Deus. Vamos começar a adorar esse Deus, cantar a sua glória. E ele vai se manifestar no nosso meio, porque não tem Deus maior do que este exército romano. Só o nosso Deus é maior. Entende? Estavam adormecidos. E pondo isso na sua vida, no seu dia a dia, você percebe o diabo agindo ou não? Você consegue colocar a palavra de Deus lá ou não? Você precisa ter comunhão com Deus para você viver a verdade viva e se defender do diabo. Que é isso que Deus está mostrando para nós como devemos fazer, porque é uma responsabilidade individual. Jesus venceu o mal e nos deu a vitória. Agora é nós que vamos guerrear com a unção dele. Peleja dele hoje é a unção dele na nossa vida. Temos a condição desta unção em nós nos dar a vitória. Tá? Então, com a fé, nós anulamos esses pensamentos. Então, veja João 7. Está valendo isso? Vocês estão me acompanhando, crianças? João 7. Vejamos aqui. Veja, então, o que, que Jesus diz aqui, olha. No versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo que a palavra de Deus é como água viva. E compara a ação do Espírito Santo nesta palavra. É como água. O que, que apaga o fogo? Não é água, gente? Então, com isso em mente, veja Efésios 5. Olha lá. Nós temos toda a direção de Deus para nós vencermos. Efésios 5, versículos 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, ele está mostrando aqui que a palavra se compara à água que lava. Por isso que aqui no versículo 16 de Efésios 6, ele está dizendo que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ele faz essa analogia com esse escudo, porque esse escudo, ele tinha lá ele era basicamente de couro, bem grosso e tal, mas eles preparavam esse couro de tal maneira para que ele não se despedaçasse, porque eles colocavam água nesse couro para quando as lanças viessem, elas se apagassem ali, né, com a água, mas eles preparavam com um óleo para o couro não despedaçar. Tinha todo uma tecnologia lá nesse escudo que eles usavam, tá? Então, por isso que ele diz em apagar o fogo que vinha e tinha, por isso que era molhado, era úmido aquilo, mas tinha uma preparação com óleo. E por falar em óleo, veja lá Isaías 21, versículo 5. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo. É para untar, viu só? É isso aí. Como que nós vamos untar o nosso escudo da fé? Através da oração em línguas, Judas 20, que nós já sabemos. Que é para nós nos edificarmos na nossa fé santíssima, orando no Espírito, perseverando no amor. Tá? Está escrito lá em Judas 20. Então, esta unção vem com a oração em línguas. Esse escudo fica uma proteção poderosa no nosso coração para que a palavra de Deus verdadeira fique preservada lá e as mentiras, que é esses evangelhos errados que estão sendo pregado por aí, não entre. Tipo, já fiz de tudo, não deu nada certo. Já tentei, já orei, não funciona. Esse negócio aí não funciona. Se eu não fizer a minha parte aqui, não vai adiantar nada, porque não é bem assim. Porque lá, 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 não crê na palavra, não crê na cura, não crê no poder da oração em línguas, não crê na provisão de Deus, enfim, não crê nesse poder de Deus. Fala-se tanto, mas não crê. É assim ou não? É. Tá? Então, existem dois tipos de dardo. Um é essa mentira do diabo, que Jesus falou. São dois tipos. E o outro é o orgulho. E que vem desta altivez mental que a pessoa se acha, né? Ela nem quer que Deus faça, ela mesma vai resolver. Esse orgulho. Não se dobra a palavra. Não se rende à palavra. Então, isso faz parte do dardo inflamado, da flecha de fogo do diabo, do inimigo, contra as nossas vidas. Por isso que nós temos que ler a palavra, orar muito em línguas, para a gente ficar livre disso e não ser enganado pelo diabo. Entendeu agora por que é que tem pregação que não é a verdade? Então não é para você ficar ouvindo tudo que é pregação que está por aí. Não é. Aliás, se você ouvir, você tem que saber discernir. O que está faltando, o que está certo, o que não está, e por que está falando isso, por que está falando aquilo. Será? Quando falou aquilo, já mostrou que não ora, que não faz nada. É só da boca para fora, não vive. E se você percebeu isso, nunca mais ouça nenhuma pregação dessa pessoa. Porque o diabo quer que você ouça, acredite no que ele está falando e ele enrola você. Valeu? Então, glória a Deus. É isso tudo que ele não quer que ninguém saiba. Essas são as mentiras dele. Amém?